Ciência e tecnologia.
Será que o Homo Naledi pode contribuir para reescrever a história da evolução humana? Quais as questões ainda precisam ser elucidadas pela comunidade científica sobre o novo achado? O anúncio do Homo Naledi, uma nova espécie de hominídeo, foi feito por uma equipe de pesquisadores da Universidade Witwatersrand de Joanesburgo, na África do Sul, na última semana, e despertou a curiosidade de pesquisadores do mundo inteiro. Essa espécie de primo do homem foi achada em uma caverna profunda no continente africano, em um local considerado o berço da humanidade. Segundo a equipe responsável pela descoberta, o Homo Naledi tinha o cérebro minúsculo, do tamanho de uma laranja. O corpo era esbelto, com altura de 1,5 m e 45 quilos. Para esclarecer mais sobre esse achado e o que ele significa para a ciência, o jornalista Vinícius Luiz conversou com o professor Castor Cartelli Guerra, do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas.
Bom, professor, um grupo de pesquisadores, né, como a gente já falou, da África do Sul, descobriu fósseis que podem ser de uma espécie do gênero humano desconhecida até agora. Foi batizada de Homo Naledi. O senhor poderia nos explicar o que essa descoberta significa para a ciência?
A evolução humana é uma saga sensacional. Não é que eles eram em menos de 100 anos, mudou toda uma perspectiva, e a cada ano os cientistas descobrem um elemento novo que dá uma, vamos dizer assim, mais luz no caminho que hoje conhecemos bastante bem. Né? Este achado se situa no tempo entre o da célebre Lucy, não é, 3,5 milhões, e o primeiro Homo, não é, que seria o Homo habilis, ou então o Homo ergaster, há uns 2 milhões de anos atrás. Então teria entre 2,5, conforme os dados que surgiram na imprensa, e 3 milhões de anos atrás. E partilha com o Homo o desenvolvimento das extremidades, quer dizer, mãos, pés, e com a Lucy, um cérebro ainda muito parecido com ela, não é? Então, na dentição já assemelha ao homem moderno, então seria como que um caminho de transição entre quem não era Homo, Australopithecus, e quem já era Homo. Quem é Homo? Aquele que é capaz de demonstrar, não é, que tem uma capacidade mental de reflexão, de previsão, de futuro, de passado, e é capaz de fabricar, por exemplo, objetos, ou então conservar o fogo, ou também fazer enterramento dos seus companheiros, não é? Foi uma coisa que a mim me deixou meio desorientado na reportagem que eu vi, porque os arqueólogos foram, vamos dizer assim, apelidados de astronautas das entranhas da Terra, não é? Então, eles colocaram lá uma ideia, que não sei se é correta, que o achado de mais de 1000 peças demonstraria que o homem primitivo, ou em concreto o Homo Naledi, enterraria e colocaria seus mortos dentro de locais reservados. Eu não entendi bem essa parte, não é? Porque se é tão custoso chegar lá, se os camaradas fizeram uma parafernália de instrumentação para descer lá, como é que aqueles homens primitivos chegavam até as entranhas da Terra, sem roupas, sem cordas, sem luzes? Isso estava meio estranho, achei, na reportagem.
Como o senhor já afirmou, os cientistas eles não conseguiram datar exatamente em que época que esse homo viveu. O senhor acredita que ela pode ter convivido com outras espécies, como os australopitecos, ou, de, no caso de mais recente, com outras espécies? O que mudaria caso eles tivessem convivido com essas outras espécies?
Bom, houve australopitecos diferentes que conviveram, não é? Espécies de australopitecos e também do Homo, Homo ergaster, Homo antecessor, conviveram o Homo de Neandertal e o Homo sapiens, quer dizer, viveram, não é como hoje, que temos uma única espécie de Homo sapiens, houve espécies de Homo e de Australopithecus que conviveram, não é? Então, achados dispersos, porque são, cada fóssil é um milagre. Então, uma fossilização depende de tantas coisas que encontrar um fóssil é um milagre, não é? Então, quantos indivíduos fossilizam de uma espécie? É impossível se dizer, é uma casualidade. Então, esse homo viveu em que faixa temporal? Então, a datação exata é muito difícil porque às vezes faltam elementos. E há como que um espectro, não é? Uma variação em volta de 3 milhões de anos, que pode ser para 3,5 ou pode ser para 2,5, não é? E sendo para baixo ou para cima, é possível uma convivência desse primeiro homo com Australopithecus, ou então é possível a convivência desse primeiro homo com outras espécies de homo, como já aconteceu ao longo da história. Não havia como um intermediário. Agora já tem.
O senhor poderia nos explicar como é que é o processo de descoberta de uma nova espécie, assim, desde o momento em que os fósseis são encontrados até a divulgação? Quais são os procedimentos que são feitos para determinar
primeiro,
que é uma nova espécie?
O achado, vamos dizer assim, é uma casualidade. O arqueólogo procura, escava, quase sempre não encontra nada. E quando tem alguma pista, aí cada caso é um caso. Eu sei que, por exemplo, na África do Sul, estão desde há 5 anos retirando camada por camada uma calcificação que ocorreu em cima de um esqueleto que está muito completo, de um esqueleto de Australopithecus. Levam anos trabalhando, quer dizer, retiram camada por camada na base de química, né? Então, um ácido que vai corroendo calcário aos poucos. Porque se derem pancadinhas, pode estragar, transmitir lá para o interior pressões que podem espatifar os ossos. Geralmente, depois da descoberta, vem a preparação, vem o estudo, e o estudo vai, vamos dizer assim, vai levar em conta os outros achados semelhantes que estão esparsos por diversos museus do mundo, ler, consultar, medir, pesquisar, refletir. Então, é variável, pode demorar 1 ano, pode demorar 2. Eu estou com uma espécie aqui de animal que é muito mais fácil. Há 3 anos que estou trabalhando nela. Então, varia muito, não é?
E que detalhes que ainda precisam ser elucidados dessa descoberta?
Geralmente, são, vamos dizer assim, a diferença entre o andar da centopeia, passinho a passinho, passinho a passinho, e a do canguru, a pulos. Nós não temos, na evolução humana, todo o caminho, passinho a passinho, de centopeia. Temos pulos, e faltam no meio. Então, será que a interpretação disto, ao faltarmos, por exemplo, 500 mil anos de história para frente e para trás, é a correta? Então, cada vez vai se descobrir mais, se é que fossilizaram, não é? Que imagina naquele ambiente de savana, quem morria às vezes não era isolado, e quem morria às vezes era comido por predadores, e quem morria se dissolvia, vamos dizer assim, pelo sol, pelo andar de outros animais por cima, etc. e tal. Logo, a fossilização é um milagre. Então, será que vamos encontrar, vamos dizer assim, vamos imaginar a evolução humana como uma grande escada degrau a degrau. Será que vamos encontrar todos os degraus? Ou temos um degrau aqui, faltam 10 no meio, depois faltam 20, mas, claro, por ter degraus subindo, nós vemos que há uma graduação e que há uma escada aí, ainda que não tenhamos o registro de todos os degraus.
Tá certo. Então, professor, muito obrigado, viu, pela entrevista do senhor, foi muito esclarecedora. E até a próxima oportunidade.
Com muito prazer, às ordens.
Esse foi o professor da PUC Minas, Castor Cartelli Guerra, falando sobre o significado da descoberta do Homo naledi, considerado um novo degrau para a compreensão da evolução da espécie humana. No nosso site, ufmg.br/rádio, você pode ouvir uma versão estendida dessa entrevista. É só clicar em UFMG Notícias e acessar a edição de hoje do jornal.